Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para nos próximos minutos refletirmos a respeito do Evangelho deste domingo e da liturgia que a Igreja nos propõe. Esse domingo é o primeiro domingo do tempo comum, mas que recebe um nome especialíssimo, é a festa do batismo do Senhor. Nós vamos contemplar o mistério de Jesus que é batizado. É interessante nós notarmos que a festa do batismo do Senhor está marcada na atual liturgia para ser num domingo próximo da festa da solenidade da Epifania. Por quê? Porque o batismo de Jesus e a adoração dos magos, segundo a tradição, aconteceu no mesmo dia. Ou seja, tudo teria acontecido no mesmo dia. São três eventos que a tradição coloca no mesmo dia. A adoração dos magos, com a Epifania do Senhor, o batismo de Jesus e o milagre das bodas de Caná. Ou seja, as bodas de Caná teriam acontecido um ano depois do batismo do Senhor. Então, só para ter esse dado da tradição, não é que seja tão importante assim, mas para a gente enxergar que no fundo, a gente celebra a festa do batismo do Senhor porque ali a Igreja quer que nós enxerguemos uma epifania, ou seja, uma manifestação de Deus. E de fato é. De fato, é uma maravilhosa manifestação do mais importante mistério da fé cristã, o mistério da Santíssima Trindade. Jesus, ali, no seu batismo, né, nos dá a conhecer um segredo escondido por Deus ao longo dos séculos. Como assim? Vamos entender. O Evangelho desse domingo é tirado de São Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. É a versão de São Marcos, da narrativa do batismo do Senhor, que é bastante breve, bastante curta, né? O evento fundamental do batismo é que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo. E o Espírito, como pomba, desceu sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Nesses breves versículos, nós temos aqui a Santíssima Trindade que se revela pela primeira vez. Veja, é que nós somos cristãos. Nós estamos acostumados que Deus é um só. E ele é Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas em um só Deus. Três pessoas realmente distintas, mas que são um só Deus, uma só natureza divina. Isso é o que a gente aprendeu no Catecismo. Só que aqui, meus queridos, há 2000 anos atrás, quando Jesus inicia a sua vida pública através do batismo de João, ninguém sabia disso. Isso era um mistério que Deus tinha com ele mesmo. Ou seja, Deus já fazia 2000 anos que Deus estava se revelando. Ele se revelou primeiro a Abraão, né? Abraão recebeu uma revelação de Deus 2000 anos antes de Cristo. Depois, Deus foi se revelando, etc. Com Moisés, ele nos deu a lei. 1200 anos antes de Cristo. E essa manifestação de Deus no Monte Sinai foi tremenda. A epifania de Deus no Monte Sinai, a teofania, a manifestação de Deus no Monte Sinai foi através de trovões, relâmpagos, nuvens tenebrosas. Deus manifestou-se na sua majestade, na sua grandeza, na sua divindade. E, claro, aquilo tudo era somente um sinal externo de um mistério mais profundo. E Deus se manifestou lá no Sinai a Moisés. Moisés, quando desceu, tinha o rosto que brilhava. Com todas essas manifestações, com todas essas revelações divinas, Deus que escreve a lei em tábuas de pedra, Moisés que depois, ao contemplar Deus com o seu rosto resplandecente, escreve os livros da Torá, né, o Pentateuco, com tudo isso, Deus não tinha revelado para o povo o mistério da Santíssima Trindade. Agora, passados séculos e séculos, acontece esta nova teofania. O evangelista nos diz com toda clareza que o céu se abriu. E essa palavra aqui, o céu se abriu, é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. O céu abriu os seus segredos. E qual é o segredo que Deus tem para nos manifestar? O segredo que Deus tem para nos manifestar é que Deus é único, mas não é sozinho. Deus tem um Filho eterno. É a palavra que se ouve. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu querer. O salmo desse domingo, que é o Salmo 28 e 29, é a página mais antiga das Sagradas Escrituras. E ele repete, é um hino que celebra Deus, que manifesta a sua voz no trovão, né? Voz do Senhor sobre as águas, voz do Senhor com poder, voz do Senhor no trovão, voz do Senhor que contorce os carvalhos com os seus raios, a voz de Deus majestosa. Pois bem, a voz agora de Deus se manifesta sobre as águas, sim, mas sobre as águas do Jordão de uma forma piedosa. Um pai que manifesta o amor pelo seu filho. Mas não é qualquer pai. É o Pai eterno, é Deus, que manifesta o seu amor eterno pelo seu filho encarnado, Jesus. Tu és o meu filho amado. O Pai manifesta o seu amor por Jesus. Essa é a voz de Deus que vem do céu. Ho-ho-yos mu ho-agapetos. O agape de Deus. O amor caridade, o amor infinito, o amor que é o próprio Deus. Deus manifesta o seu amor pelo seu filho e este amor tem um nome. Por isso, do céu aberto, desce em forma de pomba o Espírito Santo. Deus realiza ali um milagre de materialização de uma pomba, não é? Aquela pomba que apareceu lá, é evidente, foi uma criação de Deus, mas não é uma encarnação do Espírito Santo, a gente tem que entender isso, né? Quem se fez carne, quem encarnou, quem tomou para si uma natureza humana, foi o Filho, que criou para si corpo e alma, tão unido, que a pessoa única que existe ali é a pessoa do Filho. Mas o Espírito Santo se manifesta em forma de pomba sobre Jesus. E isto é um sinal da nova criação. Deus como que está criando de novo o universo. É a recriação porque é a redenção. Assim como lá no livro do Gênesis, no Antigo Testamento, a primeira página, né, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, aqui o Espírito de Deus paira sobre as águas batismais para nos recriar, para que nós sejamos recriados e redimidos por Cristo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar nessa nossa reflexão, meus queridos, é essa revelação linda, essa revelação maravilhosa de que existe em Deus uma felicidade infinita. É a felicidade do Pai, é a felicidade do Filho, é a felicidade do Espírito Santo. E esta trindade de amor veio em nosso meio. A encarnação do Filho de Deus veio fazer esta epifania, essa revelação. E vejam, e quando Deus revela as coisas, Ele não faz isso simplesmente por esporte. Deus, quando revela o seu mistério íntimo, quando o céu se abre para mostrar o mistério íntimo de Deus, Deus não está se revelando simplesmente como alguém que revela um segredinho. Deus não está contando os segredinhos, Deus está abrindo a sua intimidade e contando a sua verdade, porque a verdade é salvífica. Ou seja, Deus se revela para nos salvar. Então, nós, meus queridos, precisamos crer neste mistério da Trindade. Quem não crer no mistério da Trindade não será salvo. E esse mistério da Santíssima Trindade foi revelado pela divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo na sua encarnação e aqui no início da sua vida pública, quando ele deixa Nazaré, a tradição nos diz que São José tinha morrido há pouco tempo, ele deixa a sua casa na qual ele cresceu e vai iniciar a sua missão. E a missão inicia realmente com uma manifestação do mistério mais profundo, mistério mais importante. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Quem crer nisso, nesta revelação feita por Jesus Cristo, será salvo. Quem não crer, será condenado. Crendo nesta manifestação maravilhosa de Deus, nesta revelação, então, é que nós podemos ser batizados neste santíssimo mistério. Todos nós, meus queridos, fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, não é uma casualidade que no batismo de Jesus se manifeste o mistério da Trindade, porque nós fomos batizados nesse mistério. Só que é importante você entender o que está acontecendo aqui com Jesus. Quando você foi batizado, você recebeu a graça, ou seja, aquela água derramada na sua cabeça junto com aquelas palavras pronunciadas pelo sacerdote, fulano, fulana, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Estas palavras, que são que é a fórmula do batismo, estas palavras, junto com a água derramada, realizaram uma modificação em você. Você foi introduzido, poderíamos dizer assim, na vida divina. Porque uma semente da vida de Deus foi colocada na sua alma. Mas aqui no Evangelho de hoje, o que está acontecendo é o contrário, né? Ou seja, Jesus não está sendo santificado pelo batismo de João Batista, nada disso. Jesus está trazendo a santificação do céu. Quando você foi batizado, a água, junto com a fórmula, modificou você, porque a água e a fórmula são instrumentos da graça. Jesus, aqui que está sendo batizado, a água não está modificando Jesus. É Jesus quem está modificando a água. Jesus, sendo batizado, santificou todas as águas batismais. Quando a gente vai batizar uma criança, não é? um dos momentos mais importantes do batismo, não é o mais importante, mas é um dos mais importantes, é a oração que o padre faz para a bênção da água batismal. E na bênção da água batismal, a Igreja prevê que o sacerdote, a um certo momento, mergulhe a sua mão na água do batismo. Aquele mergulho da mão do sacerdote, a mão ungida do sacerdote, que é instrumento de Cristo, o mergulho da mão do sacerdote na água batismal está ali simbolizando o que Jesus fez no batismo. O mergulho da mão do sacerdote na água não está modificando a mão do padre, está modificando a água. A água está sendo modificada, está sendo santificada. Assim aconteceu com Jesus. Jesus, mergulhado na água, santificou as águas batismais. Então, em cada batismo, quando o padre faz o rito de bênção da água, em cada batismo, nós estamos, de alguma forma, ligados àquele momento histórico maravilhoso em que Jesus, imerso nas águas do Jordão, santificou todas as águas batismais, conferindo, né, instituindo o batismo e conferindo assim às águas esse poder. Só para deixar bem claro teologicamente, tá? Esse batismo aqui que Jesus está recebendo ainda não é o batismo cristão, gente. Tá? São João Batista não batizou Jesus. Jesus não precisava ser batizado. Aquilo lá é o batismo de João. Então, São João Batista batizou Jesus no batismo de João, que era um batismo de penitência, simbólico, que não conferia a graça. Claro que São João ficou extremamente constrangido com aquilo. O Evangelho de São Mateus, se não me engano, diz que São João protesta. Mas como? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus diz, deixa estar por enquanto. Porque Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus estava permitindo que João o batizasse para que as águas fossem santificadas no futuro. E assim nós pudéssemos receber o batismo. Meus queridos, vejam. Nós celebramos o Natal. No Natal, Deus se fez carne para, como Emmanuel, Deus conosco, Ele pudesse nos tocar com a sua graça. A forma que Deus tem de tocar em nós atualmente, uma das formas, a forma, digamos assim, mais palpável que Deus tem de tocar em nós, são os sacramentos. Os sacramentos fazem parte desse toque de Deus, Deus que se encarnou, Deus que se fez carne, agora usa como instrumento para nos tocar os elementos humildes e simples dos sacramentos, a água, o óleo, o pão, o vinho. Nosso Senhor encarnado toca em nós. E através desses elementos simples e humildes, nós, católicos, vemos esta dinâmica espiritual encarnatória que permanece no tempo da Igreja. Desde a encarnação de Jesus até a sua segunda vinda no fim dos tempos, nós estamos vivendo o tempo dos sacramentos, o tempo da Igreja, o tempo em que Jesus toca em nós para nos modificar, para nos transformar através dos santos sacramentos, os sete sacramentos que são guardados pela Igreja Católica. Somos nós, católicos, que temos os sete sacramentos deixados por Jesus e guardamos integralmente. Pois bem, vejam, tudo isto que é verdade, precisa de um uma preparação, um complemento interior, que é a nossa fé. Se você recebe os sacramentos, ou seja, se Deus que se fez carne toca em você através dos elementos dos sacramentos, através do batismo, através do óleo da crisma, da confirmação, através da mão erguida do sacerdote que absolve seus pecados, através da aparência de pão e de vinho, que não são mais pão e vinho, mas são o próprio Cristo vivo, presente. Se você é tocado por esses sacramentos, para que esses sacramentos sejam verdadeiramente eficazes, não somente válidos, mas eficazes, você precisa ter fé. Você precisa abrir o seu coração para a manifestação de Deus, ter fé, né, e crer nesta realidade de Deus na sua vida. Então, resumindo o que nós colocamos aqui nesse programa de hoje, nós podemos dizer o seguinte: no batismo de Jesus, nós temos aí instaurados todos os elementos salvíficos da nossa santa religião. Número 1, a revelação de Deus através de Jesus Cristo. Revelação aqui do mistério básico da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Você precisa ter fé. Agora, uma vez que você tem fé, você precisa ser tocado pela graça de Deus. E a forma, digamos assim, ordinária, através da qual Deus que se encarnou toca em nós, são os seus santos sacramentos, os 7 sacramentos, né, que a gente vê também no Evangelho desse domingo, que Deus quer usar os elementos e santificá-los, santificou as águas para que nas águas batismais nós também fôssemos lavados. Então, fé na palavra de Deus, na sua revelação e a recepção dos sacramentos. Eis aí, né, como nós podemos ir transformando a nossa vida e verdadeiramente trilhar o caminho da salvação, o caminho da santificação, o caminho do céu. Então, o Evangelho desse domingo, no qual o céu se abre para vir até nós, nos mostra que um dia, quando nós formos até Deus, o céu poderá se abrir outra vez para nos receber. E lá no céu, oxalá nós ouçamos também o Cristo Senhor que diz: vinde, benditos. E junto com Ele, nós ouviremos o amor do Pai, que na eternidade diz: és meu filho muito amado, em ti ponho todo o meu bem-querer. Que Deus abençoe você, renove o seu batismo nesse domingo, renove a sua fé, renove o seu batismo. Somos, sim, filhos de Deus, chamados a viver a felicidade da Trindade no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.